Olá, amigos do portal HH Magazine. Eu sou Rodrigo Machado e você está escutando o programa HH Podcasts, uma produção do portal HH Magazine Humanidades em Rede, com apoio da Revista História da Historiografia, da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. 2020 marca os 100 anos da morte de um dos mais importantes e revisitados sociólogos da passagem do século XIX para o século XX, Max Weber. Dono de uma vasta obra em estudos sociológicos, Weber centrou seus trabalhos no desenvolvimento das ações sociais, racionalismo ocidental, sociologia da teologia, entre outros. Como todo nome de influência nos estudos das humanidades, Weber não foge de polêmicas. Com isso, o portal HH Magazine convidou o professor da Universidade Federal de Uberlândia, Dr. Tiago Lenine Tito Tolentino, para falar sobre o racismo na obra de Weber. Prepare aí seu café e venha com a gente.
Max Weber é um dos maiores nomes da história da sociologia e das ciências sociais. Apesar de não ser especialista no autor, tive minha parcela obrigatória de formação e leituras de suas obras clássicas, como A Ética Protestante, O Espírito do Capitalismo, Os Ensaios de Sociologia e Ciência como Vocação. O autor é uma referência para a interpretação dos processos fundamentais que constituem a modernidade e o mundo contemporâneo, especialmente em sua apreciação de um mundo dividido em esferas axiológicas com racionalidades intrínsecas, ou seja, a esfera econômica, a esfera política, a esfera estética, a esfera erótica e a esfera intelectual seguem finalidades que têm a si mesmas como referências. O importante na política é ganhar, na economia é lucrar, no mundo erótico é gozar e assim por diante. É um pensador de uma modernidade ocidental fragmentada e de um sujeito repartido. Porém, isso é uma espécie de cartilha Max Weber, que há muito tempo vem sendo repetida em nossos cursos de ciências humanas, e não é disso que pretendo tratar aqui. Hoje, parte de dois trabalhos um tanto polêmicos, que procuram apontar para características da trajetória do pensamento de Max Weber, assim como de sua fortuna crítica, que raramente são trabalhadas na cultura intelectual brasileira. São duas interpretações publicadas em língua inglesa. A primeira é de Wolf Und, professor de sociologia da Universidade de Hamburgo. Seu texto chama-se Racismo na Sociologia Branca, de Adam Smith a Max Weber, e foi publicado na obra coletiva Racismo e Sociologia, lançada em 2014. A outra interpretação é anterior. Seu autor é Andrew Zimmermann, professor de História Alemã na Universidade de Columbia, em Nova York. O texto de Zimmermann chama-se Decolonizando Weber e foi publicado no periódico Estudos Pós-Coloniais, órgão do Instituto de Estudos Pós-Coloniais, em Melbourne, na Austrália, e foi publicado em 2006. Nos títulos, podemos perceber que as questões associadas a Weber nessas interpretações, como a questão do racismo e o olhar decolonial, estão longe de constituir temáticas centrais na sua fortuna crítica, na forma como foi lida, compreendida e reproduzida a obra do autor alemão. Começando com essa história de racismo na sociologia branca, desde Adam Smith até Max Weber, o professor Und aponta o racismo já na origem do termo sociologia, palavra cunhada pelo abade Emmanuel Joseph Sieyès, que foi uma importante figura da Revolução Francesa e relevante pensador. A palavra sociologia era associada pelo abade às investigações da natureza humana, das atividades humanas individuais e coletivas, e ao estudo do mecanismo social. A tradição sociológica não fala muito do elitismo e do racismo do fundador da palavra sociologia. Sieyès defendia, em plena Revolução Francesa, que os governadores deveriam ser os mais ricos, e também falava sobre um mito da Galia, que era uma lenda sobre a origem dos franceses mais puros, que seriam superiores em relação às outras pessoas. Os gauleses seriam esse povo originário, que o abade Sieyès chamava de terceiro estado. Já a aristocracia francesa seria, na verdade, gente que não pertencia à nação e não deveria ser vista como uma raça de conquistadores. Para completar, o abade Sieyès via a sociedade dividida entre produtores ricos e mão de obra pobre. Ele propôs uma utopia da mistura entre trabalhadores pobres e macacos, como se isso melhorasse a produção. A imagem do macaco e do homem macaco nada mais é do que a do homem negro, da pessoa negra que, na concepção do abade, poderia ser naturalmente e legitimamente escravizada pelo homem branco. Essas imagens das pessoas negras com relacionamentos sexuais com macacos, aliás, inundava a imaginação europeia daquela época. De qualquer forma, na bizarra utopia do abade francês, vemos a raça como justificativa não só da desigualdade de classe, mas num jogo de associação de macacos a homens negros legitimamente escravizados por brancos. Há muita coisa nesse campo pouco explorado dos estudos sociológicos e da história de seus principais autores. Esses autores são quase sempre retomados e ensinados como se eles falassem de lugar nenhum e fossem isentos de valorizações políticas, sociais, raciais e culturais sobre o mundo. Ou ainda melhor, é como se eles falassem do lugar da verdade pura, revelada, algo semidivino revelado pela ciência moderna. Assim, fala-se da mão invisível na obra de Adam Smith, mas quase se desconhece sua posição entre trabalhadores prósperos, brancos e ocidentais contrapostos aos selvagens pelados, sempre no interior de uma perspectiva celebradora do imperialismo. Esse racismo na sociologia encontra uma forma explícita em nome como uso do inglês Herbert Spencer e na consolidação da antropologia física no campo dos estudos sociais, quando se comparavam cérebros para explicar e justificar a violência imperialista. Algo que alguém poderia dizer ser inevitável, mas nem por isso deveria ser esquecido como se é esquecido. O colonialismo, imperialismo e racismo não são externos ao desenvolvimento do pensamento sociológico e ocidental em geral, mas presenças estruturantes e necessárias. Essas presenças só são contornadas por uma visão viciada ou pelo encobertamento deliberado, ou, ainda pior, pela naturalização do racismo. Já em Max Weber, esse racismo sofre uma transformação sensível, que abre mão desse paradigma animalesco e de darwinismo social em nome de consolidações ditas culturais e subjetivas. Percebemos aí um neorracismo que basicamente trocou raça por cultura. Falar sobre esse processo em Max Weber é o tema que iremos abordar agora. Algumas frases repetidas sempre por Weber são índices dessa perspectiva, como a reiteração de que apenas no Ocidente certas características existiriam. A partir disso, a gente vai ver a consolidação nas ciências sociais de uma oposição entre Ocidente ativo e Oriente passivo, ou Ocidente ativo e o resto do mundo outra coisa. A gente pode começar a perceber isso lendo as observações de Marianne Weber, mulher de Max, acerca das opiniões do marido na viagem que ambos fizeram em 1904 ao sul dos Estados Unidos. De um lado, ele fala de homens educados que seriam meio negros, um quarto de negros ou um centésimo de parte negra que nenhum não-americano poderia distinguir dos brancos, pois eles revelariam a virtude de sua descendência e talentos pertencentes à sua raça mestra, ou seja, sua parte racial mais forte, branca. Por outro lado, Weber deduz tal superioridade da raça branca do horrível contraste com os semi-macacos que podemos encontrar nos latifúndios e nas cabanas de preto do chamado cinturão do algodão do sul dos Estados Unidos. Em outra ocasião, Weber deu boas-vindas ao popular eugenista Alfred Plotz, que promoveu a ideia de higiene racial na Alemanha. Sobre esse encontro, o historiador da medicina Paul Weindling afirmou que Weber parece ter criticado a imprecisão acadêmica e não o conceito de raça em si. Além disso, Weber teria situado o racismo em bases culturais. Ele rejeitou o biologismo de Plotz e o biologismo americano da regra de uma gota, mas, fazendo isso, constituiu um racismo social e econômico que se mantém influente ainda hoje. É preciso articular as disposições nacionalistas, imperialistas e racistas de Max Weber para compreendermos o alcance de tais reflexões. E isso está tanto nos seus primeiros trabalhos quanto nos últimos. Seu discurso Nação, Estado e Política Econômica, de 1895, falava do papel desempenhado pelas diferenças físicas e raciais entre as nacionalidades na luta econômica pela existência. Nesse caso, Weber contribuiu com um cruel anti-eslavismo que na época era uma base do racismo na Alemanha. Mas essas afirmações não eram ditas apenas com o vocabulário do racismo biológico da época, mas com palavras de um racismo cultural. Falando das relações entre alemães e poloneses, Weber ficou, por um lado, tentado a acreditar que as características psicológicas e raciais faziam as duas nacionalidades diferirem em sua habilidade para adaptarem-se às variações econômicas e sociais nas condições de existência. Por outro lado, ele também relata o confronto entre católicos, isto é, poloneses, e os protestantes, isto é, os alemães, e defendia que os laços com a igreja seriam mais fortes que os laços com a nação. Isso significaria que os católicos alemães estariam perdidos na comunidade cultural da nação. Ele também fala de uma substituição do suposto amor pela liberdade dos trabalhadores agrícolas alemães, que estariam se libertando da dependência dos latifundiários, pela suposta subserviência dos camponeses poloneses, que teriam uma mais baixa maneira intelectual e física de vida. Inclusive, ele fala que os poloneses estariam dispostos a comer grama. Weber defendia ser necessário conter a maré dos eslavos e, frente a essa raça inferior, o fechamento da fronteira oriental seria inevitável na eterna luta para preservar e elevar a qualidade de nossas espécies nacionais. Sua fala tem a retórica da Kulturkampf, da luta cultural, que aqui se expressa na forma de anti-eslavismo. Depois, na ética protestante, haverá a estigmatização do catolicismo e, finalmente, nos estudos sociológicos da religião, Weber criará uma perspectiva histórico-mundial com a contraposição do Ocidente e do Oriente, posicionando o Ocidente contra o resto do mundo. Por isso, nós devemos imaginar Weber como um implacável militante cultural. Essa militância cultural aparece explicitamente na sua versão do espírito do capitalismo associado à ética protestante, cujos representantes mostrariam, segundo Weber, uma tendência especial para desenvolver um racionalismo econômico ausente no catolicismo. Esse olhar está na escolha da testemunha-chave de Weber em relação ao espírito do capitalismo, ninguém menos que Benjamin Franklin, apresentado como uma ilustração da união entre furor pelo lucro e trabalho racional. Mas na época do Conselho, que Weber cita longamente na obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Benjamin Franklin já tinha há muito tempo parado de trabalhar e vivia do trabalho de outros. Além disso, ele não era o rústico homem mostrado por Weber, mas um cidadão do Império, numa cidade colonial em crescimento acelerado, onde quase tudo era oferecido pelo que o comércio transatlântico tinha para fornecer na época, inclusive seres humanos. A hipótese central que estamos defendendo aqui é que Weber desenvolveu a fundamentação acadêmica e científica da explicação culturalista para a formação da sociedade que iria mostrar sua força total apenas após o definitivo descrédito das ciências raciais. Isso é registrado na introdução de seus estudos sociológicos e religião, que pode ser lida como um legado em matéria de racismo. Essa introdução termina com Weber avaliando as ciências raciais na época dele. Ele diz que admite ser inclinado em pensar na importância da hereditariedade biológica como algo muito grande. E sobre os tipos de racionalização desenvolvidos apenas no Ocidente, parece óbvio para ele que a mais importante razão reside em diferenças de hereditariedade. Contudo, não haveria ainda forma de medir isso com exatidão, porque a neurologia e a psicologia raciais comparadas não progrediram ainda em seu presente de maneiras muito diversas dos seus promissores começos. Ou seja, tais ciências raciais apenas não teriam se desenvolvido plenamente para comprovar tal precedência hereditária na racionalidade que só existiria no Ocidente, segundo Weber. Seria, assim, um racismo biológico apenas transposto para um racismo cultural? Estamos sempre nessas comparações. Esta ideia se relaciona com a questão de Weber sobre em qual combinação de circunstâncias deve se atribuir o fato de que na civilização ocidental, e apenas na civilização ocidental, um fenômeno cultural apareceu no qual, como nós gostamos de pensar, repousa uma linha de desenvolvimento tendo significado e valor universal. É interessante notar que essa reserva do como nós gostamos de pensar, já na frase seguinte, torna-se uma certeza, porque aí Weber professa: apenas no Ocidente a ciência existe em um estágio de desenvolvimento em que nós reconhecemos como válido hoje. Aquele simples desejo, como nós gostamos de pensar, se torna um reconhecimento com validade científica que permitiria medir diferentes estágios de desenvolvimento. Aí nós teríamos a régua cultural weberiana de mensurar os povos por sua cultura. Mesmo o modo de comunicar dos povos permitiria tais comparações. Assim, a cultura oriental seria algo atrasado e fossilizado. Na China, já que a escrita permanece em caracteres pictóricos, as mais finas flores da cultura literária permaneceriam surdas e mudas no seu esplendor das sedas, diz Weber em alusão ao produto chinês de exportação. E, acima de tudo, as ferramentas intelectuais aí continuam em formas de parábolas, nos lembrando as maneiras de expressão dos chefes indianos mais do que da argumentação racional. A invenção do Ocidente é reiterada. A valoração da história da cultura ocidental é de caráter supremacista. Se esse desenvolvimento ocorreu apenas no Ocidente, a razão deve ser encontrada em características especiais em sua evolução cultural que lhe é peculiar. Apenas o Ocidente conhece o Estado no sentido moderno, com uma administração profissional baseada nas leis e na cidadania. Apenas o Ocidente conhece a lei racional, feita por juristas e racionalmente interpretada e aplicada. E apenas no Ocidente é encontrado o conceito de cidadão, porque apenas no Ocidente, novamente, há cidades nesse sentido específico. Finalmente, a cultura ocidental é mais ainda distinta de toda outra pela presença de homens com uma ética racional em sua conduta de vida. Mágica e religião são encontrados em todos os lugares. Mas uma base religiosa de ordenação da vida, que leva ao racionalismo explícito, é novamente algo peculiar ao Ocidente apenas, diz Weber. A discrepância entre Ocidente e Oriente é acentuada. Weber estaria na linha de frente de um sistema cultural ansioso a respeito de sua autoimagem racista de uma nação branca, ariana, germânica. Alastair Bonnet, professor da Universidade de Newcastle, apontou para a crise de branquitude na virada do século XIX para o século XX. Por um lado, ele fala dos alarmismos sobre hordas asiáticas e inundações de coloridos em vários países ocidentais. Foi nesse contexto que o intelectual e sociólogo negro W.A.B. Du Bois afirmou que o problema do século XX é o problema da linha de cores. Por outro lado, tal crise da branquitude proporcionou uma mudança conceitual que substituiu o conceito de supremacia racial pela ideia de supremacia cultural e tentou substituir a percepção da branquitude com a ideia de Ocidente. Isso mostrou, no imaginário eurocêntrico de Weber, uma linha intelectual de apartheid civilizacional que separa o coração iluminado do Ocidente do coração da treva oriental. Essa última frase é do professor da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, John M. Hobson. O contexto de tais debates é justamente o imperialismo da passagem do século XIX para o século XX. Max Weber foi o sociólogo do Império, expressão do professor de sociologia da Universidade de Dublin, Kieran Allen. Weber defenderá o lugar da Alemanha sob o sol do imperialismo e advogou o estabelecimento de esferas coloniais de interesse nas regiões incivilizadas, como a África, diz Weber. Ele falava em uma enérgica política imperialista que visava a expansão do território germânico e de sua esfera de interesse. Ele traçou uma correlação entre políticas imperiais de expansão e reforma social, entre furor imperialista e engajamento nacional. E a fim de conter a onda de socialismo entre as classes trabalhadoras alemãs, o imperialismo também era mobilizado. Infundir na classe operária uma perspectiva imperialista moderaria sua perspectiva de classe. Essa relação entre nação, raça e trabalho, ou organização econômica, será fundamental em nossas considerações. Foi nesse contexto que se deu a emergência do que estamos chamando de neorracismo. Max Weber foi talvez o primeiro teórico daquilo que Etienne Balibar chamou de neorracismo, um racismo que nega a importância da raça biológica enquanto trabalha um sistema de diferenças culturais que funciona tão efetivamente quanto a raça, o que significa uma legitimação supostamente científica das desigualdades políticas e econômicas. Balibar escreve: a cultura pode também ser uma função da natureza, e ela pode, numa função particular, ser um modo de trancar indivíduos e grupos num a priori, dentro de uma genealogia, numa determinação que é imutável e intangível na origem. Weber desenvolveu esse racismo cultural em estudos de minorias étnicas nas metrópoles imperiais. Seu primeiro escrito em ciência social tratava das características culturais, raciais e econômicas de poloneses que viviam na Alemanha. Depois, ele despertou um interesse similar em afro-americanos. Esse interesse em minorias levou Weber a antecipar o pensamento neorracista que se tornaria prevalente apenas depois das independências coloniais, quando se inverteram os movimentos populacionais entre metrópole e colônia. Enquanto que na era dos impérios ultramarinos o racismo explícito tinha europeus conquistando indivíduos supostamente racialmente inferiores, a era da descolonização tem indivíduos de culturas aparentemente incompatíveis imigrando para as antigas metrópoles coloniais. O neorracismo faz uma abordagem flexível dos outros, agora vistos como minorias internas que podem ser assimiladas pelas elites políticas e econômicas, explorando, excluindo ou deportando conforme seja cabível. Weber foi pioneiro num racismo de exploração e subordinação mais do que de um racismo da conquista. Já os trabalhos mais tardios de Weber sobre religiões da Europa, China e Índia elaboraram a visão de um mundo culturalmente diverso, que situava a Europa não como uma conquistadora, mas em posição de superioridade. Weber nos dá uma economia política da diferença cultural, uma teoria generalizada do imperialismo colonial, revelada mais no fenômeno de migração e constituição de minorias internas do que na conquista do estrangeiro. O pensamento de Weber foi especialmente condizente com a política econômica da Alemanha e dos Estados Unidos no período anterior à Primeira Guerra Mundial, quando essas nações eram as duas maiores importadoras de mão de obra no mundo. Isso é ainda mais relevante hoje, quando o império toma a forma de globalização mais do que de conquista imperial colonial. Weber entendeu que ele vivia num mundo no qual raça, cultura e classe interagiam em mútuos caminhos de determinação. Um mundo muito mais complicado do que o racismo maniqueísta de Alfred Plotz, que mencionamos anteriormente, ou dos segregacionistas americanos. Weber começou a abordar o problema do trabalho livre quando ele adentrou a Associação Econômica Alemã, a Organização dos Cientistas Sociais, fundada em 1872 por Gustav Schmoller, Georg Friedrich Knapp e Ludwig Brentano. Essa tradução de Associação Econômica Alemã eu retirei do site da instituição. O termo original, porém, é Verein für Sozialpolitik, literalmente Associação para a Política Social. A associação foi criada, como Schmoller explicou na sua comunicação de abertura, para lidar com os perigos políticos e sociais causados pela emergência do trabalho livre e fim do feudalismo na Alemanha. Os membros da associação percebiam uma persistência das heranças feudais na Prússia até bem para dentro do século XIX. Nos anos de 1890, a Alemanha se tornou a maior economia industrial da Europa. O crescimento da força de trabalho proletário fez, como muitos observadores burgueses temiam, crescer uma virada para a social-democracia. E nesse ritmo, a Alemanha, que teria feito uma tardia, porém rápida transição do feudalismo para o capitalismo, parecia à beira de fazer uma igualmente rápida transição do capitalismo para o socialismo. Evitar o socialismo era a meta de muitos dos membros da Associação Econômica Alemã, inclusive Weber. Um dos primeiros debates envolvia a habilidade de um Estado punir trabalhadores que quebravam contratos com seus empregadores. Os membros concordavam que as leis existentes deveriam ser reforçadas para combater a prática que produz e encoraja barbarização moral da classe trabalhadora. É importante ver o caso dos trabalhadores da beterraba. Karl Kaerger, um membro da associação, deu uma apreciação especialmente otimista em torno da mobilidade do trabalho livre no seu trabalho de 1890 sobre o Sachsengenger. Esse termo significava literalmente indo para a Saxônia. E se tornou um termo genérico para os trabalhadores rurais migrantes, pois vários deles eram oriundos das partes orientais da Alemanha e iam para os campos de extração de beterraba sacarina da Saxônia. O termo rapidamente veio a denotar os trabalhadores nos campos de beterraba sacarina e de outras áreas da agricultura fora da Saxônia. Mais especificamente, a palavra veio a descrever os trabalhadores sazonais oriundos da Rússia polonesa. Assim, sociólogos e políticos falavam que esses trabalhadores eram poloneses e discussões sobre eles frequentemente envolveram inquietações acerca da cultura e da etnia e preocupações sobre a polonização do país. Para muitos observadores, a economia da beterraba sacarina determinou o caráter do trabalho livre agrícola na Alemanha. Devido às beterrabas sacarinas serem um trabalho intensivo e necessitar experiência técnica e supervisão da fazenda e dos processos, a tradicional relação paternal entre senhor e camponês foi substituída pela relação mais impessoal entre gerente e empregado. A maioria desses trabalhadores e trabalhadoras eram pessoas jovens que retornavam para viver com seus pais sazonalmente. Muitos analistas preocupavam-se que esses trabalhadores tinham baixos padrões morais devido aos longos invernos sem trabalho, sua independência de suas próprias famílias e da falta das relações paternalistas no trabalho. Ao passo que os sociólogos tentavam dar conta das características positivas e negativas dessa nova dinâmica do trabalho rural, o Estado tinha outra visão, mais explicitamente restritiva e racista. Bismarck e outros oficiais prussianos advogaram uma política de restrição aos poloneses, supostamente para minar os poderes políticos dos poloneses, a quem eles sentenciavam como hostis aos alemães. Sob a liderança de Bismarck, o governo prussiano expeliu entre 1883 e 1885 32 mil poloneses sem cidadania prussiana. Uma comissão de assentamento foi criada para empreender uma pretensa germanização após tais deportações. O governo prussiano imaginou que os poloneses queriam polonizar porções do leste da Alemanha, expulsando famílias germânicas e polonizando os que ficavam forçando o ensino do polonês nas escolas. Jesuítas estariam nessa missão de polonização. E, de acordo com o ministro da Agricultura da Prússia, os poloneses também se recusariam a vender terras à comissão de assentamento e receberiam suporte financeiro para esse boicote com as economias dos trabalhadores migrantes, disponíveis como empréstimos junto aos bancos poloneses. Uma verdadeira teoria conspiratória do Estado prussiano contra a presença dos poloneses, base oficial do que chamamos até aqui de anti-eslavismo. Weber vai tratar desses assentamentos. O autor mescla, numa série de trabalhos produzidos entre 1892 e 1895, as políticas conservadoras da associação com as políticas racistas do Estado prussiano. Esse primeiro interesse sociológico lançou as bases para o posterior e mais conhecido trabalho em método sociológico e sociologia econômica de Weber. O texto se chama A Situação dos Trabalhadores Agrícolas no Leste do Elba, na Alemanha. Weber conheceu tais populações ao fim do primeiro ano de seu serviço militar naquela região. Uma das mais importantes contribuições de Weber para os debates sobre trabalho agrário na Associação dos Economistas Alemães foi levar a suposta inferioridade dos poloneses e a degeneração do leste prussiano, frequentemente expressa em termos francamente animalescos, para o centro dos debates sobre trabalho livre e políticas nacionais. Como outros membros da associação, Weber admitia que a agricultura moderna produzia mais para os proprietários alemães e melhorava os padrões de vida daqueles que deixavam a terra para se tornarem trabalhadores. Weber, porém, somava às preocupações da sociedade o temor de que fazendeiros alemães que deixavam as terras estariam sendo substituídos por uma massa que cresce rapidamente formada por trabalhadores estrangeiros com baixos padrões de vida, segundo Weber. O leste da Prússia tinha, através daquilo que Weber identificou como formas típicas de autoridade patriarcal, preservado a virtude militar da população rural e teria criado o poder político da nação. Os tempos mudaram, contudo, e os alemães não queriam mais aceitar a hierarquia patriarcal que agora não encontrava suporte popular psicológico. Ao passo que todos esses desenvolvimentos levaram a maior eficácia econômica, eles também apresentavam perigos à nação, especialmente o perigo de que, sob o signo do capitalismo, a germanidade teria negado a sua vitória sobre a propaganda eslava e o risco dos russos poloneses se tornarem melhores colonizadores do leste do que foram os alemães. Weber defendeu que os trabalhadores migrantes não apresentavam em si mesmo um perigo à nação desde que eles fossem rispidamente separados dos trabalhadores alemães para prevenir a influência sobre eles. Esses trabalhadores na Saxônia seriam pouco perigosos, dizia Weber, porque aí os alemães os olhariam como que olhando para baixo com desprezo para os baixos padrões de vida dos migrantes do leste. Mas para o leste, contudo, existiria o perigo da assimilação. É importante dizer que havia pouca coisa para falar contra a importação do trabalho migrante de um ponto de vista puramente econômico. Mas, do ponto de vista da razão de Estado, Weber defendeu a absoluta exclusão dos trabalhadores russo-poloneses da Alemanha Oriental. Não é possível, explicava ele, deixar duas nações com diferentes constituições corporais, estômagos construídos de maneira diferente, competir livremente na mesma área. Trabalhadores alemães teriam de descer um degrau cultural. Houve certa vez uma grande oposição à importação de trabalhadores chineses para o leste, mas a importação de poloneses é de longe um perigo maior para a cultura, pois os nossos trabalhadores alemães não seriam assimilados pelos chineses. Em seus estudos do trabalho polonês e alemão, Weber concluiu que as diferenças econômicas entre os dois grupos resultavam de habilidades diferentes, baseadas em qualidades físicas e raciais, das duas nações para se adaptar. Weber explicava que o fazendeiro polonês estava ganhando a luta econômica com a Alemanha, não a despeito, mas antes por causa de seus baixos hábitos mentais e físicos. A retórica antipolonesa em Weber não era uma mania passageira, mas antes uma parte central de suas políticas. Em 1896, no encontro de fundação do Partido Social Nacional, uma patriótica e religiosa alternativa aos sociais-democratas, Weber atacou seu amigo Friedrich Naumann, o líder do partido, pela sua insuficiente hostilidade com os poloneses. Naumann não deveria falar, dizia Weber, contra aqueles que querem reduzir os poloneses a cidadãos de segunda classe da Alemanha. Weber concluiu seu ataque com um sentimento que se tornaria famoso posteriormente em sua palestra Política com Vocação, diz ele. Política é um negócio duro, e quem quer que queira assumir a responsabilidade de segurar os raios da roda do desenvolvimento político da pátria, tem de ter nervos firmes e precisa não ser muito sentimental para levar ao fim as políticas terrenas. Através de sua vida, Weber tentou guiar as organizações nas quais ele pertencia em direção ao nacionalismo radical, defendendo o sentimento e a ação antipoloneses, assim também na ciência e na política. Ele viveu o dilema entre o valor nacionalista e a objetividade internacionalista do saber econômico, Contudo, uma vez que economistas são chamados a fazer julgamentos de valor, eles eram necessariamente pegos na luta econômica das nações, e nesse caso, a luta entre o fazendeiro alemão e uma raça inferior, dizia Weber. A viagem de Weber aos Estados Unidos, em 1904, trouxe o contato com o que se tornou, na ciência social alemã e em muitos outros discursos, um caso paradigmático da inter-relação entre raça e trabalho livre, os afro-americanos emancipados no sul dos Estados Unidos. Weber foi aos Estados Unidos dar uma palestra no Congresso de Artes e Letras na Feira Mundial de St. Louis sobre as relações da comunidade rural com outros ramos da ciência social. Weber repetia a defesa de que o capitalismo destruiu as comunidades rurais, libertando os camponeses para que eles se tornassem trabalhadores e frequentemente perigosos socialistas. Se as fazendas de afro-americanos continuassem a se expandir, elas poderiam, segundo Weber, combinadas com uma enorme imigração de elementos incivilizados vindos da Europa Oriental, se tornar uma população rural que não poderá ser assimilada pela cultura transmitida historicamente nos Estados Unidos pelo espírito anglo-saxão. Na América, Weber conheceu Booker T. Washington em W.B. Du Bois, tendo convidado este último a contribuir com um artigo sobre a questão do negro nos Estados Unidos, para o Jornal da Associação dos Economistas Alemães. Talvez essa mediação americana ajudou a transformar seu nacionalismo racista numa política da raça e da cultura. É preciso notar que aí a segregação, como aplicada aos poloneses na Alemanha ou aos afro-americanos, diferia do imperialismo colonial naquilo que a população segregada é interior e não exterior à metrópole. Weber, assim, imaginava um mundo dividido por culturas mais ou menos hostis em uma luta econômica pela existência. Como partidário da cultura germânica especificamente, e em menor medida do espírito anglo-saxão, ele se identificou com o branco das classes nórdicas europeias governadoras dos Estados Unidos. Weber se preocupava não apenas com as lutas entre elites raciais e culturais, e eslavos e negros, mas com o espectro de possibilidades para lidar com aquelas minorias internas, especialmente quando eram camadas de trabalhadores. Weber, primeiramente, começou a trabalhar com uma teoria genérica da raça, etnicidade e economia em seu programa para um estudo do trabalho industrial na Alemanha. Ele esperava dirigir uma pesquisa sobre, de um lado, os efeitos do emprego industrial, qualidades pessoais, destino profissional e estilo de vida extraprofissional, e, por outro lado, a extensão em que o desenvolvimento industrial depende da proveniência étnica, social e cultural, tradição e padrões de vida dos trabalhadores. Weber esperava tomar os métodos psicológicos experimentais de seu colega de Heidelberg, Emil Kraepelin, para fazer o que ele chamava psicofísica do trabalho industrial. Basicamente, ele buscava conciliar disposições pessoais e capacidade de produção, tentando compreender qual tipo de trabalhador realizaria mais eficazmente a produção e, ao mesmo tempo, a sua realização pessoal. Mais do que estudos individuais psicológicos, Weber planejou considerar a eficiência econômica de grupos étnicos, culturais, profissionais e grupos sociais para vários empregos industriais. Ou seja, a variável era antes os grupos, as pessoas, e não os métodos em si de produção. Ao passo que o estudo pretendia apenas considerar trabalhadores alemães, Weber repetidamente menciona o exemplo dos negros americanos, se referindo àquilo que ele chamava a desqualificação neurótica dos negros americanos para certos trabalhos na indústria têxtil. De fato, nessa época, elites brancas dividiram a classe trabalhadora sulista, oferecendo trabalhos relativamente bem pagos em moinhos têxteis apenas para trabalhadores brancos, que assim eram recompensados pela participação na exclusão dos negros. Weber esperava, eventualmente, determinar diferentes potenciais étnicos para histeria, contrariando a teoria de Freud, de que eventos particulares na vida de um indivíduo causam histeria. O sociólogo duvidava que esse potencial étnico para histeria iria se basear em herança biológica e sugeria que ela iria provavelmente se basear em cultura, ou melhor, na falta de cultura. Weber encontrou uma solução ao problema do capitalismo, trabalho livre e etnicidade em seus estudos de religião, que está formulada mais claramente em seus ensaios reunidos em Sociologia da Religião de 1920. Esse trabalho de 3 volumes trouxe juntas as versões revisadas dos artigos sobre Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, de 1905, e seus artigos de 1915 a 1919 sobre Confucionismo e Taoísmo. Os estudos de Weber sobre Hinduísmo, Budismo e Judaísmo antigo foram publicados sem revisão. O último foi publicado por Marianne Weber, depois da morte de Marx. Ele tinha também planejado um estudo similar sobre o Islã. Weber soube nesse trabalho apresentar cada região do mundo como possuidora de uma única civilização, exemplificada por sua religião, que determinava sua política, economia, nível de racionalização e até psicologia individual. Nessa pesquisa parcialmente concluída, Weber não apresenta o mundo como um lugar maduro para a conquista europeia, como um imperialista ideólogo poderia fazer, mas como um espaço diferenciado de áreas culturais imutáveis com as quais a Europa poderia lidar como bem entendesse. Weber já havia usado a religião como outros pensadores fizeram, associando a raça para caracterizar e explicar as políticas, economias e psicologia de populações fixas. Weber uma vez usou a religião como uma variável da diferença física e mental de raças, quando ele inferiu de dados de censo sobre religião para concluir que os que se autodenominavam católicos eram poloneses e, logicamente, os que se denominavam protestantes seriam alemães. Em seus ensaios sobre religião e economia, contudo, Weber não usou a religião como uma representação da raça. Religião, no seu trabalho posterior, não funcionou como um marcador neutro indicando a raça, mas antes funcionou como um fator essencial, assim como a raça em seus trabalhos sobre poloneses, moldando o comportamento econômico, político e outros comportamentos. Religião, Weber explicava, representava ideias dos portadores de civilização, mais do que ideias de indivíduos comuns. Weber manteve o conceito biológico de raça muito próximo de seu próprio trabalho, notando simplesmente que ele era pessoalmente e subjetivamente predisposto a atribuir grande importância ao significado da biologia hereditária, mas que a neurologia e a psicologia racial não eram ainda desenvolvidos de maneira suficiente para sustentar tal tipo de estudo. Os neorracistas subsequentes puderam abandonar completamente tais hipóteses biológicas e, de fato, mesmo a sociologia da religião de Weber, a raça é supérflua. A cultura é que funciona com a mesma eficácia para reduzir a história a uma elaboração de identidades estereotipadas. No seu trabalho de 1920, Weber sintetizou a oposição entre valores irracionais, mas contudo válidos, e racionalidade econômica. Diz ele: como a tecnologia é racional e a lei racional, a racionalidade econômica depende sobretudo da capacidade e disposição dos seres humanos de viver de maneiras práticas e racionais específicas. Entre os elementos mais importantes que moldam os modos de vida estavam, no passado, poderes mágicos e religiosos e as obrigações éticas que se imaginava estarem ligadas a eles. Weber se colocou à tarefa, em seus estudos religiosos, de perseguir os papéis de inibição e preparação desempenhados por esse imaginário enraizado mágico ou religioso com obrigações no desenvolvimento da racionalidade econômica. O irracional, o ético, moveram-se da posição externa à racionalidade, que ocupavam lá em 1895 em seu pensamento, para uma posição de racionalidade em si mesma. Não se pode mais, segundo Weber, derrubar a balança entre normas e razão. Razão em si depende de normas específicas e de laços culturais que tem a religião em sua origem. Mais do que o nacionalismo guiando a economia por fora, as consequências éticas dos portadores da civilização vão moldar a racionalidade econômica e outras racionalidades por dentro. Sobre produtividade, Weber apresenta o argumento de que a economia não poderia por si só aumentar a produtividade dos trabalhadores, mas apenas por um sentimento de responsabilidade no qual os trabalhadores mesmos poderiam se guiar para parar de se perguntarem sobre como conseguir um trabalho feito com o máximo de conforto e o mínimo de resultado e começar a procurar trabalho como se ele fosse um fim em si mesmo, isto é, uma profissão. Tal sentimento, de acordo com Weber, não é algo natural, mas antes o resultado da ética protestante. A pura lógica econômica, a lógica que Weber teve de resistir para manter sua política antipolonesa ao lado de sua economia capitalista, agora tornou-se agradavelmente antieconômica, pois é a lógica protestante que lhe dá a pureza de finalidade econômica. A ideia ética do capitalismo era, para Weber, um comprometimento inquestionável com a profissão, seja como um trabalhador ou empregado ou um creditado rico homem de honra. Essa irracional, racional economia começou, como Weber argumentou famosamente, de uma condução protestante genérica que penetrou todas as esferas da vida privada e pública na mais alta extensão, com uma onerosidade sem fim e séria regulamentação de toda a vida. Weber teria descoberto que o capitalismo falhou em se desenvolver fora da Europa, ao menos em parte, devido às divergências das religiões não europeias com o protestantismo. Essas religiões preservaram a magia como modo de lidar com o mundo e, portanto, preveniram tanto a dominação racional do mundo externo e a dominação racional do mundo interior ascético necessário ao capitalismo. O estudo de Weber no confucionismo dá uma ideia especialmente clara de sua abordagem das éticas econômicas de religiões não ocidentais, pois esse estudo foi o único, além da ética protestante, que ele revisou para os ensaios escolhidos. Confucionismo, para Weber, carecia de completa desmagificação do mundo e também de um Deus transcendente característico do protestantismo. Isso levou a uma afirmação desqualificada de uma adaptação ao mundo entre os pensadores chineses. Esses pensadores reconheciam que essa passiva e conformista atitude para com o mundo também sustentava suas próprias posições dentro da burocracia estatal contra a agitação do povo comum. As autoridades do Estado teriam interditado às massas a cultura literária da elite e também impedido que elas desenvolvessem uma cultura religiosa autônoma. Isso levou à preservação na Idade Moderna de uma tradicionalista e estagnada economia baseada, entre as classes baixas, em uma inacreditável virtuosidade de poupança. Mais do que uma religião profética ou transformadora, as massas ganharam traços, os quais Weber extraiu da literatura missionária europeia, da falta de nervos, paciência infinita e polidez controlada, tenazmente atados aos hábitos, insensíveis à monotonia e à habilidade de trabalhar sem pausa e vagarosa reação a estímulos estranhos, especialmente na esfera intelectual. Ambos, confucianos e protestantes, eram racionais, mas o racionalismo confuciano significa adaptação racional ao mundo. Já o racionalismo puritano seria racional controle do mundo. O retrato de Weber da psicologia chinesa sugere que os chineses fariam trabalhadores dóceis e eficientes, e seu julgamento pode refletir o espalhado uso do trabalhador chinês em contratos de trabalhadores ao redor do mundo naquele período. De fato, como já disse anteriormente, o governo prussiano considerou brevemente contratar trabalho chinês ao invés de admitir russos poloneses na Alemanha. Tais contratações de chineses aconteceram em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Em seu trabalho sobre hinduísmo, Weber estendeu seu argumento para todas as religiões asiáticas, mantendo que o hinduísmo, como o confucionismo, não quebrou com a visão mágica do mundo e, portanto, era incapaz até de conceber a modificação racional do mundo. Weber deslocou sua atenção em seu trabalho sobre religião de uma específica questão das forças de trabalho segregadas na Alemanha e, em menor extensão, nos Estados Unidos, para uma teoria geral da cultura e da economia. Fazendo isso, ele elaborou uma macroeconomia cultural que continua a praticar até hoje. Dessa forma, vimos como Weber construiu uma ciência comprometida com a fixação de distinções culturais quase essenciais, coisas como tipo ideais, marcadas por condicionantes que impediriam o desenvolvimento rumo ao capitalismo, algo que, quando vemos os países asiáticos hoje em dia, revelou-se totalmente insuficiente. A hipocrisia weberiana é a hipocrisia do Ocidente, que mantém o racismo em sua base, monumentos de suas vitórias erguidos, a indiferença com a reiteração dos mortos no mar Mediterrâneo que o circunda, a moderação e a razão burguesa são a estratégia bélica da paz. Também noções como culturas políticas tenderam a enrijecer a verificação da legitimidade política em regiões ou em práticas não ocidentais. Na construção de Weber, só há encontro entre verdade e essência no Ocidente. Apenas no Ocidente haveria política, Estado, ciência, economia racional, ainda que tal economia racional devesse ser submetida a critérios irracionais, como o valor nacional, a conservação da raça ou a conservação da cultura. Weber, porém, nos parece um melancólico. É difícil vê-lo como celebrador do capitalismo moderno, eurocêntrico e racionalmente vitorioso. Sua metáfora geral é da jaula de ferro. Ele não é um otimista do Ocidente e seus desdobramentos. Nossa reflexão pretende, assim, apontar para essas temáticas pouco visitadas no sociólogo alemão que, agora no centenário de sua morte, pode nos provocar com perspectivas sobre nossa ciência social, nossas limitações epistemológicas e nossos preconceitos arraigados, estruturantes e incontornáveis, ainda que busquemos tal ciência livre de valores, que Weber tanto defendeu, mas nunca praticou.
Você escutou o HH Podcast com Thiago Lenine e Tito Tolentino. Acesse nosso portal www.hhmagazine.com.br e deixe seus comentários. Convido também para o acesso às nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Spotify, onde esse podcast está hospedado. Curta lá nossas postagens e compartilhe com os amigos. Até a próxima!